Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta bola.
Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria entre a casa e o xadrez verbal. E falando nele, vou chamar o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo.
Olá, meu caro Matias, como vai? Alô para todos os nossos ouvintes que nos prestigiam, nos amam, nos toleram, nos desejam, nos compartilham. Aqui nesse Fronteiras, antes de você apresentar o tema do programa de hoje, né, fazer aqui alguns breves comentários sobre o último programa, sobre a Bósnia. O nosso querido Biratã, o Biratã Leal, o Bira Banks, né, segundo ele mesmo, né, porque ele valoriza muito as suas próprias habilidades de goleiro, né, ele nos lembrou, né, que a Iugoslávia, né, falando em termos, né, de não só como entidade jurídica, mas também Copas do Mundo, ela existiu até 2006, né, porque eu falei que o último técnico da Iugoslávia em 90 foi bósnio, né, o único técnico da Iugoslávia antes da dissolução da Iugoslávia até 2006, o que se convencionava chamar de Iugoslávia, né, era uma federação entre Sérvia e Montenegro, que depois passou a adotar esse nome.
Copa do Mundo de 2006 jogou como Sérvia e Montenegro, mas a Copa do Mundo de 2002 jogou como
Iugoslávia. E 98 também.
98 jogou como Iugoslávia.
Inclusive, apenas uma digressão aqui, porque a gente ainda vai ter vários programas sobre isso, nada me tira da cabeça que se não fosse as guerras em 98, a Iugoslávia teria ganho a Copa. A Iugoslávia inteira. Né? Unificada. Mas, enfim. O Renan Gabriel Luna lembrou que o Misimovic, que a gente citou, que foi revelado no Bayern, também esteve naquele Wolfsburg, campeão alemão, que a gente citou por conta do Dzeko, Grafite e Josué. O Flávio Pepe Sanches gostou muito que ele espera um programa sobre a Eslovênia, onde ele mora, um ano e meio, ele já mandou recados antes, ele mora em Ljubljana.
E só terra de Melania Trump, e só me corrigindo, né, a Iugoslávia jogou as eliminatórias de 2002, não foi para a fase final, no qual a Eslovênia, sim, fez a sua estreia em mundiais.
A Eslovênia que tinha como 10 o Zahovic, jogou muito tempo no Benfica. E, finalmente, o André Felipe Mendes perguntou se a UEFA não aceita a situação de várias ligas para um país só, no caso da Bósnia, mas aceita isso para o Reino Unido, porque lembrando que o Reino Unido são vários países afiliados, né? Então, assim, o Reino Unido, do ponto de vista de Estado, é um Estado só, mas são vários afiliados à UEFA. A questão para a UEFA é, um afiliado pode ter um campeonato. Então, no caso da Bósnia, a não ser que a Bósnia virasse 3 afiliados, o que enfraqueceria muito o futebol bósnio, né? Então, como é um afiliado só, tem que ter um campeonato só.
E estamos falando também dos fundadores da parada.
Tem uns privilégios.
A International Board, por exemplo, conta com o voto da Federação Inglesa, da Federação Escocesa, da Federação Galesa e da Federação Irlandesa. Enfim. Passamos então a apresentar o tema, claro. Semana passada, que tivemos o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, vamos falar sobre o futebol feminino e também sobre o protagonismo das mulheres ao longo da história. Por isso, vou chamar o primeiro bloco.
A História.
Felipe, eu acho que no Fronteiras Invisíveis quase nunca a gente trata de mitologia, né?
A gente sempre tem que fazer um recorte.
Um recorte, mas nesse caso não dá para deixar de falar das figuras mitológicas ligadas à mulher, né?
E até porque normalmente quando o programa ele tem um recorte geográfico, né? Você tem como falar, ó, primeiro registro de uma habitação humana em tal local é de tal data. Mas dá para falar o primeiro registro de uma habitação feminina, porque eram os mesmos, né? Então aqui a gente teve que mudar um pouco o recorte, mas o que hoje né, é o considerado símbolo feminino, né, o símbolo da mulher, aquele círculo com uma cruz embaixo, é o símbolo de Afrodite, posteriormente Vênus na mitologia romana, que está também é usado para o planeta, muitas vezes nas condições astrológicas, não astronômicas, né? Lembrando que são coisas diferentes, astrologia e charlatanismo. Caso você discorde, desculpe te trazer essa informação.
Um abraço para o nosso não ouvinte, Olavo de Carvalho.
Um abraço para todos os astrólogos que nos ouvem. Brincadeiras à parte, fés, crenças à parte. Né? E esse símbolo está ligado à ideia de amor, beleza e fertilidade. Ou seja, mostrando, né, que a questão de você ligar muito a mulher a critérios de beleza e amor, ela não é de hoje. O que, se o problema é quando você liga exclusivamente a essa ideia, né? Mas a questão da fertilidade tem uma razão muito óbvia, né? De você ligar o conceito de feminino ao conceito de fertilidade. E é por isso que a natureza, né, por conta da fertilidade da terra, da agricultura, das comunidades agrícolas, a ideia da terra, da natureza, sempre foi ligada a uma mulher, né, a questão da deusa-mãe. E é um elemento que é presente em várias culturas que não tiveram contatos entre si. Né? Então nós temos... a Gaia grega, que depois na mitologia romana se torna a Terra, né, ou seja, o nome do nosso planeta, né, que é a mãe de Urano, dos céus, dos titãs, dos gigantes e do mar.
Ou seja, ela que manda na porra toda.
É, ela é a mãe de todo mundo, porque os titãs vão dar origem aos deuses. Né? Então, assim, ela é como se fosse a avó de Zeus. E Zeus tem que ouvir a vovó dele.
A matriarca.
É, entendeu? Então, assim... E a gente tem isso na cultura hindu com a deusa Durga, a gente tem isso na cultura chinesa com Nua ou Nuva e a cultura inca com a Pachamama, que é um termo usado até hoje em contexto político também. Você vira e mexe e fala em Pachamama.
Sim, sim. Que é a nossa terra, né? Como se convenciona chamar na América do Sul.
E outro exemplo disso, na região do que hoje é o atual Nepal, né? O que a gente chama de Monte Everest é um nome eurocêntrico, né? Porque é o nome da expedição britânica que chegou lá. Mas o nome local é, por favor, paciência, Shomolungma, que significa deusa-mãe do mundo, deusa-mãe da terra, porque é a maior montanha, né? A montanha da deusa-mãe. E em outras mitologias nós temos presenças de deusas femininas que podem não ser a deusa-mãe, mas que também tem papéis essenciais. Então, nós temos deusas egípcias como Ísis e Nut. No caso, Nut é a deusa dos céus, né? Não seria do paraíso, mas enfim, do firmamento. Nós temos deusas gregas como Atena, da sabedoria, né? Hera, Íris, Nike, que depois se convenceu a chamar de Nike, né? Que é a deusa da vitória. E o símbolo dela é o símbolo da Nike, tá? Então, se você acha que paganismo, que alguma coisa assim é crime e deve ser queimado, não use roupas da Nike, tá? Elas são pagãs. Nós temos a deusa Artemis, da Lua, a deusa Diana. Nós temos deusas astecas, deusas em culturas semitas, inclusive deusas judaicas pré-Abraão, por exemplo, em várias outras culturas, e mesmo na cultura judaico-ocidental cristã, nós temos, em maior ou menor grau, né, especialmente no catolicismo...
Talvez seja uma das grandes diferenças entre o catolicismo e o protestantismo é o culto à Maria.
Exatamente, né? A Maria, né, como justamente a ideia da mãe de Jesus, mãe de Deus...
Muitas vezes é superior ao próprio Jesus Cristo.
É, aí já entrou em discussões teológicas, não se matem, por favor, mas Maria, ela tá, mesmo que ela não seja venerada, ela está presente em várias narrativas. Nós temos mulheres na narrativa do Islã e do judaísmo, e no catolicismo nós temos várias outras santas também, né? Santa Teresinha, enfim, aí tem, né, Santa Rita do Passa Quatro, enfim, temos várias cidades até com esses nomes. Então, o conceito de você do protagonismo feminino, né, o seu termo foi sensacional. É muito mais antigo do que as pessoas podem pensar. Falar em protagonismo feminino é coisa de esquerda pós-moderna, depois de Foucault 68. Não, Katsu, entendeu? Temos aí as deusas-mães, deusa-mãe Pachamama, 4 mil anos atrás. E aí nós temos duas discussões, já saindo da mitologia, entrando em questões sociais, né, que são duas coisas diferentes, né? É bom lembrar. Né? O matriarcado, né, que seriam sociedades onde nós teríamos um monopólio ou uma hegemonia política na mão das mulheres. Isso é muito discutido, pois não há nada 100% cravável. Mas nós temos, muito provavelmente, sociedades matriarcais em Creta, na ilha de Creta, antes de 1500 antes de Cristo, na verdade, e na região da atual, nas antigas cidades-estados sumérias. E que vejam, matriarcado é o monopólio ou a hegemonia feminina na política. E é um contexto diferente, é a sociedade matrilínea, né? A matrilinariedade, que é em que um grupo populacional, um povo, um clã, enfim, a descendência, ela conta na linha materna. E isso é muito buscado hoje em dia por conta de análise genética, já que o nosso DNA mitocondrial vem da mulher, vem da mãe. Eu não sabia disso, eu não sei nada sobre DNA mitocondrial, tá? Então, apenas, né, certamente algum ouvinte nosso biólogo vai entender isso muito melhor que a gente. Porém, estamos falando em que não apenas a transmissão do sobrenome, né, em que o sobrenome que predomina é o sobrenome, muitas vezes, da mulher, mas em que, para você ser considerado daquela nacionalidade, você tem que ser filho de uma mulher daquela nacionalidade, em que a herança pode ser transmitida pela mulher, não pelo homem, em que quando você tem um casamento, ou seja, o estabelecimento de um novo núcleo familiar, é o homem que sai da sua casa, não a mulher que sai da sua casa. E aí nós temos alguns exemplos, tanto históricos quanto contemporâneos, né? Então nós temos as tribos indígenas do continente americano, como os Cherokee, os Navarro e os Caribe. Nós temos os Tamês, onde hoje é o Sri Lanka, e sul do subcontinente indiano. Antigamente os Bascos eram matrilíneos, os Tuaregues são matrilíneos, e os judeus, eles misturam elementos dos dois. Nós temos questões patriarcais, né? Então é uma, né, os grandes patriarcas, a questão da herança e tudo mais. Porém, para você ser judeu, você tem que ser o quê? Filho de mãe judia. O que determina se você é judeu é o ventre, né? Então isso é interessante. E aí nós também temos uma especulação, muita discussão, muito debate, muita pesquisa sobre as antigas comunidades celtas, porque nós temos tumbas com esqueletos femininos extremamente ornados, com riquezas, indicando que era uma pessoa de poder, porém, isso também é possivelmente uma invenção romântica, né, das grandes líderes celtas, embora nós temos exemplos, como a gente vai falar mais para frente, de exemplos concretos. As mulheres gregas talvez transmitissem o cargo, especialmente se o cargo estivesse vazio, né? Então isso é o caso, por exemplo, de Helena de Troia, da obra de Homero. Né? A Helena de Troia era disputada, porque quem casasse com Helena de Troia seria o rei de Troia. Então você também tem a transmissão do cargo pela mulher. E aí na Grécia nós temos um exemplo, né, bastante conhecido, bastante referência justamente do Homero, que seriam as Amazonas, que eram seria uma nação de mulheres guerreiras, e aí elas ganharam um caráter mitológico, porém, tanto que, por exemplo, Hipólita, que seria uma rainha amazona, tinha um cinturão mágico, que era um objetivo dos 12 trabalhos de Hércules. Porém, apesar delas terem ganhado um contorno mitológico, elas muito provavelmente foram sim inspiradas em mulheres guerreiras reais da região da Trácia e da região da Cítia e da Sarmácia, que seria basicamente o que hoje é Bulgária, sul da Ucrânia e parte da Turquia, mais ou menos. E que nós temos sim relatos e vestígios arqueológicos de mulheres guerreiras dessa região que usavam cavalo, usavam arco e flecha. Hoje amazona, né, o termo para mulher que monta cavalo, porém aquela história de que elas extirpavam o seio para usar melhor o arco, que eu inclusive já propaguei sem querer em outros momentos, eu descobri que é uma lenda, na verdade, não tem indício disso, até porque como não é um tecido orgânico, ele decompõe, você não tem como saber. E aí chegamos no Império Romano, em que nós temos a questão da linha matrilínea vira um elemento de direito, um princípio de direito romano, que é a base do nosso direito, né? Que é o mater semper certa est. Ou seja, a mãe você sempre sabe quem é. Você pode questionar a paternidade, mas não pode questionar a maternidade. Né? Para questionar a paternidade, só recentemente, programa do Ratinho e tudo mais, né? Análise de DNA. Mas, ou seja, a linha materna era uma forma segura de transmissão de bens, de transmissão de títulos, de guardas, de enfim. Então ela vira, acaba se tornando um princípio romano, e no Império Romano nós temos como uma coisa mais exótica, um elemento pontual, as gladiatrix, né, que eram gladiadoras mulheres.
Galesas.
De vários lugares, mas é o galeses por causa, parece Asterix, tá? Agora que caiu a ficha, desculpa. Mas que era uma coisa exótica, porém nós temos tanto vestígios arqueológicos, como os escritos, como relevos em pedra, registrando combates gladiatoriais entre mulheres, mas, repito, não era a regra, era uma coisa exótica. E dentro do Império Romano nós temos vários exemplos de mulheres extremamente poderosas, porém que oficialmente não ocupavam cargos. Né? Oficialmente elas não poderiam ocupar cargos, a não ser cargos de sacerdotisas específicos para mulheres, mas nós temos mulheres extremamente poderosas e extremamente envolvidas em intrigas políticas, por exemplo, né? E quem assistiu a série Roma viu que várias das principais personagens são mulheres. E aí a gente chega aqui no registro de mulheres que ocuparam cargos, né? Então vamos falar aqui um pouco de monarcas, né? Da Idade Antiga, deixando claro que a gente vai falar sim de líderes eleitas, porém no último bloco. Então, como primeira monarca confirmada, nós temos Kubaba, na região da Suméria, no século 25 a.C., ou seja, 2500 a.C. Porém, nós temos uma especulação, uma possibilidade que nós temos um ou uma faraó, Neytihotep, que governou o Egito na primeira dinastia, por volta de 3100, e que sempre foi tomada como homem, porém novas evidências sugerem que foi uma mulher. Mas, se a gente for ficar no Egito, né, o primeiro faraó mulher, não sei qual seria o feminino de faraó, faraoa, seria Sobekneferu, já no século 19 a.C. Na antiguidade, nós temos ainda os exemplos de Dido, fundadora de Cartago, que pode ser ou não lendária, em 9 a.C.
Quem jogava Civilization 2 lembra dela.
Rainha Gorgo, de Esparta, que aparece inclusive em 300 de Esparta, no século 6 a.C. E ela teve sim foi uma figura politicamente extremamente relevante. E Esparta era um lugar onde as mulheres tinham funções políticas, podiam ter funções políticas. Cleópatra, né, no século 1 a.C., mas Cleópatra a sétima, tá, gente? Tem várias Cleópatras na dinastia Ptolomaica, que era, né, descendente dos... De Alexandre o Grande, de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre o Grande, e Cleópatra VII, a mais famosa, e a rainha celta, a rainha dos Essenos, que mencionei, né, falei anteriormente que ia mencionar depois, que rainha Boudica, no século I, que por volta de 60 ou 61 depois de Cristo, liderou uma rebelião contra o domínio romano. Indo aqui já para a Idade Média, nós temos, no Japão, a primeira imperatriz mulher confirmada é Suiko, no século VII. No Vietnã, nós temos a fundação do país ligada a uma mulher que lidera uma rebelião contra a dinastia Han chinesa, que é a Trung Trac, a pronúncia certamente está errada, desculpem. Nós temos Sibila, rainha de Jerusalém, que é a personagem do filme Cruzada, inclusive, no século XII, e ela foi uma personagem histórica importante. Temos Isabela da França, no século XIV, que é a personagem da Sophie Marceau no Coração Valente. Só que ao contrário do que mostra o Coração Valente, ela é tipo a donzela em perigo tradicional. Não, na vida real ela tinha um amante, aí ela, junto com o amante da França, derrubou o rei na Inglaterra, que era o marido dela no filme, instauraram um novo governo, aí ela foi derrubada pelo próprio filho. E aí ela deu um jeito de ter ali, manter suas posses, sua riqueza, enfim, ela foi uma personagem política muito importante. E finalmente, talvez na Idade Média, a maior rainha da Idade Média foi Margarete da Dinamarca, nos séculos 14 e 15, porque ela fundou a União de Kalmar, foi quando toda a Escandinávia esteve unida, numa coroa só, e esse processo de unificação foi dela. Vindo agora para o período moderno, né, nós temos Isabela de Castela, que foi uma das rainhas católicas e foi financiadora da viagem de Cristóvão Colombo. E Cristóvão Colombo, quando chegou na ilha de Hispaniola, que ele batizou, né, atual República Dominicana, ele foi recebido por Anacaona, uma cacica da tribo dos Taínos. No século XVI, temos a rainha Elizabeth na Inglaterra e sua principal rival, Mary Stuart, rainha da Escócia. Posteriormente temos Anne da Áustria, que apesar do nome, ela foi, foi rainha da França e de Navarra no século XVII. Século XVIII, temos talvez as duas maiores líderes políticas mulheres da Europa.
Ainda no século XVII a gente tem também a Nijinga Mibandi Kagombe, que era a Ningola do reino de Matamba. E depois, posteriormente ficou conhecida como Dona Ana de Souza, né, depois da ocupação portuguesa. Mas ela, enquanto monarca, ela inclusive há relatos de que ela se vestia de homem e fazia com que os maridos dela, no plural, se vestissem de mulher.
Cada um. E aí temos Maria Tereza da Áustria e Catarina Grande da Rússia. E nós temos no século XVI e XVII também um período muito interessante, que é na história otomana, que é chamado Sultanato das Mulheres, que é um período de 130 anos entre os séculos XVI e XVII, que nós temos uma série de sultões que ou são menores de idade, ou são declarados incapazes, ou são malucos. Então, o governo ele é muito exercido pelas mães e esposas dos sultões, que são, as, no caso das mães, as sultãs Valide, e no caso das esposas, as sultãs Hasek. Chegando no século XIX, nós temos vitória do Reino Unido, né? Era vitoriana, foi uma governante que definiu uma era. Nós temos Cixi, da China, que foi uma das últimas, a última grande imperatriz Tsing, né, ali já no declínio da monarquia, mas governou por 47 anos. E ela tem uma coisa curiosa, que ela chegou na corte como concubina. Ela foi de... Lembrando que concubina hoje é um termo jurídico, mas concubina em bom português é escrava sexual, tá? Inclusive, sobre o Império Otomano, né, ficou uma reflexão aí pro pessoal. Eu sei que às vezes eu sou meio chato com essas coisas em relação ao Oriente Médio, mas se você não batizaria o seu restaurante de restaurante escrava sexual, não batize ele de restaurante odalisca, tá? Porque odalisca, por mais que tenha essa coisa exótica, né, um restaurante de comida árabe e tal, significa restaurante escrava sexual.
No mesmo aspecto, se você não vai colocar o nome do seu restaurante de Auschwitz, não coloca de senzala também.
Muito bem lembrado, né? E no caso da Cixi da China, ela governou por 47 anos a China. Nós temos a rainha Zeuditu da Etiópia, de 1916 até 1930, parte da resistência ao domínio europeu, domínio italiano principalmente, e ela é mãe do Selassie. E finalmente nós temos uma coisa interessante, né, que em 1890 ascende ao trono dos Países Baixos a Guilhermina, que vai governar até 1948. Ela vai ser considerada uma heroína nacional, porque ela vai inspirar os movimentos de resistência, apesar de ter que aceitar a ocupação nazista. E ela vai ser sucedida duas vezes por mulheres. Os Países Baixos, até 2013, de 1890 a 2013, o Países Baixos, a linha sucessória foi feminina. Guilhermina, depois Juliana e depois Beatrix. E isso é curioso também, porque nós temos a Lei Sálica, né, que foi... É a Lei dos Francos, redigida por ordem de Clóvis. Ela foi redigida entre 507 e 511. Um abraço para o professor Marcelo Cândido, de Medieval da História USP. E eu estudei bastante, bastante não, né? Mas mais do que as pessoas normais deveriam, sobre a Lei Sálica. E ela estabelecia que mulheres não podem herdar. Elas não podem herdar terras. Então a disputa no trono e a Lei Sálica acaba sendo basicamente aceita, como ela é a Lei de Carlos Magno, ela acaba sendo basicamente aceita como uma lei europeia, praticamente, uma sucessão legislativa do Império Romano, quase. E a Lei Sálica estabelecia que mulheres não podem herdar, então ela vai influenciar a disputa pelo trono francês nos séculos 14 e 15, o que está ligado ao Henrique V, a Guerra dos 100 Anos, isso inclusive é citado pelo Shakespeare. Quando a Rainha Vitória ascende ao trono em 1837, ela ascende ao trono britânico. Porém, o reino de Hanover, que fazia parte dos domínios britânicos, tem que ser separado, torna-se um reino independente, porque ela não poderia herdar terras sálicas. Então, o reino de Hanover, na atual Alemanha, se torna independente. E tem esse debate na sucessão dos Países Baixos. Então, para ter essa linha sucessória feminina, os Países Baixos rejeitam a lei sálica. E, finalmente, a única monarca a governar o Brasil, né, governar as terras que hoje são o Brasil, Maria I de Portugal, século XVIII, que foi uma governante, né, uma déspota esclarecida, mas depois, na época que a família real vem para cá por uma série de traumas, ela é conhecida como Maria Louca. Então, todo mundo pensa em Maria como apenas Maria Louca, mas ela também foi uma grande governante da história portuguesa, o período Pombalino e tudo mais.
E Maria Louca é a pinga que os detentos produzem artesanalmente.
Eu não quero saber como você teve essa informação. Foi lá em Estação Carandiru.
Foi.
Drauzio Varela. E a pinga tá boa quando o botijão começa a andar sozinho, né? Por causa da pressão. E, finalmente, nós temos duas monarcas no mundo hoje. Até pouco tempo atrás nós tínhamos três, porém a rainha dos Maores faleceu recentemente, que são Elizabeth II, do Reino Unido, que tem 16 coroas, né? Ela é rainha do Reino Unido, da Jamaica, das Bahamas e tudo mais.
Do Canadá.
Do Canadá, da Austrália, Nova Zelândia. E Margaret II, da Dinamarca. Hoje, ou seja, temos apenas duas rainhas e, como eu disse, a gente vai falar das líderes eleitas no próximo bloco.
Mas na linha sucessória, a Suécia está próxima, né?
Que é, inclusive, meio brasileira.
Meio brasileira, né?
Mas aqui a gente falou mais de monarcas e por conta dessa linhagem antiga, né? Da gente poder falar da estrutura de poder antiga e como sim, nós temos protagonismo feminino na política há muito tempo, né? Vários nomes que vocês certamente ouviram falar, outros nomes que espero que vocês tenham descoberto agora, tenham aprendido agora, assim como a gente aprendeu fazendo pesquisa para esse programa, e aí de líderes políticas eleitas contemporâneas, entre aspas, a gente vai falar no último bloco.
Bem, a gente vai falar também de monarquia agora, mas dentro de campo, vamos falar da Rainha Marta e de outros tópicos do futebol feminino. Gostou do gancho, hein? E de outros tópicos do futebol feminino, mas para isso a gente vai chamar uma especialista no assunto, uma militante da modalidade no Brasil. Estou falando da Lu Castro, jornalista. Então é isso, vamos ao campo junto com a Lu.
O campo.
Bem, Felipe, para falar sobre a história do futebol feminino, a gente chamou uma convidada de peso aqui, uma autoridade no assunto aqui no Brasil.
Programa você que é a presente, então.
Então vou chamar a Lu Castro, jornalista que há décadas cobre a modalidade, né, Lu?
Menos, pelo menos uma década, vai. Muitas décadas ainda não. Espero chegar lá. Obrigada, Matias, pelo convite. Prazer falar com você, Felipe.
Muito obrigado.
Bem, então vamos dar o pontapé inicial, né, sobre os primórdios do futebol feminino. E aqui eu vejo dois registros, pelo menos, ambos na Escócia, né?
No caso, a Lu vai poder explicar melhor, mas a gente teve um jogo com as regras da federação já, em 1892, porém tem pelo menos um registro anterior, né, que também na Escócia, o de 1892 foi em Glasgow e o de 1790 foi em Lothian, na Escócia também.
Isso mesmo. Eu encontrei imagens fazendo uma pesquisa para exposição. Então eu me deparei com essa data e falei, deixa eu ver o que eu encontro. Mas aquela coisa, registro palpável, você não tem. O que eu encontrei foram imagens do campo, mas nada além disso. Mas é só que foi registrado ali um jogo de mulheres em 1790.
E já em 1894, né, a gente tem talvez o primeiro registro bem documentado a partir de um clube chamado British Ladies Football Club, que foi fundado por uma ativista feminista, Annette Honeyball, e que talvez esse tenha sido assim, o grande impulso para a modalidade e que cresceu muito com a Primeira Guerra Mundial, né, Felipe?
Porque os homens estavam na guerra. Né? Então isso é uma coisa que a gente vai comentar, inclusive, no próximo bloco. Né? A Primeira Guerra Mundial ela favorece muito os movimentos sufragistas e feministas, porque como os homens estavam no campo de batalha, você tem uma emancipação agora econômica e social da mulher, porque a mulher vai ocupar o posto de trabalho fabril, que já ocupava antes, mas agora em larga escala. Ela vai ter contato com a guerra, muitas vezes em funções administrativas e de enfermeiras, porém nós temos relatos de mulheres combatentes na Primeira Guerra Mundial pelo exército russo, por exemplo. Então, e principalmente o home front, né, a sociedade, no caso o Reino Unido, as Ilhas Britânicas, então você vai ter uma sociedade com uma grande presença agora econômica, administrativa das mulheres, e aí junto com isso você vai ter o acesso autônomo ao entretenimento. Então você vai ter as mulheres não apenas indo aos jogos, mas agora as mulheres jogando a bola. Né? Então, com a Primeira Guerra Mundial, nós teremos uma grande emancipação feminina, e aí nós teremos o primeiro campeonato, provavelmente registrado, que foi disputado em agosto de 1917, e que foi disputado, o nome, digamos assim, o nome fantasia, o nome do torneio era um nome bastante grande porque ele envolvia vários nomes de fábrica, mas o nome do campeonato era como se fosse Copa das Fabricantes de Munição. Eram vários times de mulheres de fábricas de munição.
De munição, isso na região do Nordeste da Inglaterra, né? Porque cita aqui os rios Tyne, Wear e Tees, né? Que banham respectivamente Newcastle, Middlesbrough e Sunderland. Então, cada qual ali, né, numa região onde o futebol é muito popular. Já no pós-guerra, né, a gente tem uma nova iniciativa do Dick Cares Ladies of Preston, na década de 20, e que é a primeira equipe que acaba excursionando, né, levando a modalidade a outros países, principalmente a França, né? Sai do Reino Unido, o futebol feminino, e chega ao continente. E nessa ocasião, houve uma goleada sonora, né, dessa equipe sobre a Scottish Ladies 11, num placar de 22-0.
Engraçado. E a de Care Ladies é onde a gente encontra mais registro. A gente tem bastante informação e imagens também, né? Porque também não é fácil encontrar. Quando você vai fazer alguma pesquisa assim, você... nossa, é bastante trabalhoso. E a de Care Ladies é bem famoso, assim. Já saiu bastante coisa.
Isso, mas... A Escócia estava sem goleira? Isso? Não, porque 22 a 0 ainda por cima. Não, era um timaço.
Me lembra uma das maiores goleadas do futebol masculino, no caso, a Austrália contra a Samoa Americana, 32-0, quase um gol a cada 3 minutos. Esse foi talvez um impulso, né, fora da Inglaterra, mas o último suspiro nas ilhas, né, já que em 1921 a Football Association proibiu, né, os jogos.
Proibiu os jogos femininos em campos de associados. Né? Então, e aí a gente está falando basicamente de quase todo e qualquer time britânico, né? Porque a federação inglesa, né, ela envolve, né, tanto que a FA Cup até hoje, ela tem 500 times, envolve times amadores, times semi-amadores. Recentemente teve episódio do Arsenal jogando contra o Sutton, time da quinta divisão. E aí o goleiro reserva comeu uma torta no banco e o goleiro reserva ele era maior que eu, sabe?
Sensacional.
Todos os vértices de medida possíveis, ele era maior que eu. Então, e essa proibição só vai acabar em 71.
Ou seja, 50 anos, né, do banimento das mulheres dos campos.
E aí, justamente em 71, nós temos a formação da FA Women's Cup, Copa Feminina da Federação, que existe até hoje, é o campeonato feminino bem estabelecido hoje, que de mais antigo. Vem desde 1971, e o time mais campeão é o Arsenal, que tem 14 campeonatos aí nesses 47 disputados, mais ou menos.
E no ano seguinte, né, a FIFA determina que o futebol feminino deva ser gerido, administrado pelas federações locais.
Tem uma coisa interessante, assim, que eu comecei a pesquisar um tempo atrás. A maneira como eles fizeram o futebol feminino entrar nos clubes, nos grandes clubes ingleses. Eles têm um centro de excelência lá de formação. E que a coisa não vai até o sub-13, sub-13, sub-15. Não, é sub-11, sub-9. Então você vê meninas, as meninas bem novinhas, já desde cedo correndo com a camisa do clube, treinando. É uma coisa fantástica. É um sonho.
Isso. E em 1989, o Japão forma a primeira liga com times e atletas profissionais que permanece até os dias de hoje. Isso vai ser muito importante nesse novo momento do futebol feminino, desse ressurgimento, já que no 2 anos depois é disputada a primeira Copa do Mundo da modalidade, no qual os Estados Unidos são os maiores campeões, com 3 títulos. 91, 99 e 2015, a última edição. A Alemanha tem um bicampeonato, 2003 e 2007. Noruega, campeã em 95. E o Japão, em 2011, também conquistou a sua primeira Copa do Mundo.
E sobre os Estados Unidos, né, como a gente já comentou no programa sobre as Olimpíadas, sobre essa discussão do futebol como uma questão identitária, e no caso como uma questão identitária de gênero, nos Estados Unidos, futebol é, entre aspas, coisa de menina. O menino ele vai jogar o futebol americano, o beisebol, principalmente esses dois, mas basquete nas zonas urbanas, hóquei, onde é frio. A menina vai jogar futebol porque, teoricamente, é um esporte que, para eles, tem menos contato, é menos violento, alguma coisa assim.
E, inclusive, é muito incentivado o futebol misto, né? Sim. Principalmente nos subúrbios, porque tem um recorte de classe também. O futebol nos Estados Unidos é um dos esportes mais disputados, principalmente por crianças, e nos subúrbios. Então, é o esporte que tem mais filiados nessa faixa etária.
E você mencionou da questão dos subúrbios, né? Lembrando que subúrbio, muitas vezes, não é necessariamente uma pessoa pobre, né?
Não,
pelo contrário.
No caso, esse conceito de subúrbio nos Estados Unidos é o que aqui na Grande São Paulo, por exemplo, seria Alphaville.
Os bairros planejados.
E nesse segundo momento, na década de 90, também a modalidade é disputada nos Jogos Olímpicos, a partir de 1996, justamente em Atlanta, nos Estados Unidos. O Brasil teve a artilheira da competição, com a Pretinha, com 4 gols, e que depois foi a Cristiane repetiu esse feito em 2004 e 2008, em ambas ocasiões com 5 gols. E a gente tem a maior campeã é os Estados Unidos, assim como na Copa do Mundo, com 4 medalhas de ouro, seguida por Noruega e Alemanha.
E a Pretinha debulhou. Em 96 eu tive a oportunidade de rever o jogo inteiro do Brasil e Alemanha. Minha nossa, que coisa absurda, assim, até levantei a questão de recorte também, que eu acho que não sei se cabe falar agora, mas talvez para um outro momento, mas da gente ter um embranquecimento, a gente está tendo um embranquecimento na seleção feminina, e você pega as primeiras seleções, elas tinham uma quantidade de jogadoras negras bem maior do que a gente tem hoje, e faz uma diferença no modo de conduzir o jogo no meio de campo ali, porque Pretinho e Roseli, Formiga, Kátia Silene fazendo gol, era uma coisa espetacular. E ali, nas Olimpíadas ali, você pôde ver, era uma seleção um pouco mais amadurecida até.
Sim. E agora falando, né, justamente do começo da modalidade no Brasil, a gente volta para a década de 20, onde tem o registro da primeira partida de futebol feminino entre as senhoritas dos bairros Tremembé e Cantareira, na zona norte de São Paulo, conforme noticiado pelo jornal A Gazeta. 20 anos depois, ocorreu o primeiro jogo masculino apitado por uma mulher, um amistoso entre o Serrano de Petrópolis contra o América do Rio. E nessa ocasião, o árbitro passou mal e uma atleta da partida preliminar desse amistoso assumiu o apito. Só que é nesse período também que vem a pá de cal na modalidade no Brasil, assim como ocorreu na Inglaterra, já que no Estado Novo, durante a ditadura varguista, foi criado o Decreto-Lei 3.199, proibindo a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina, entre eles o futebol. Eu não sei, as mulheres têm pernas, né?
Tem.
Então, a natureza feminina permite que elas joguem futebol. E esse decreto só seria revogado em 1979.
O CND ele regulamentou essa proibição em 65, né? Olha, não pode halterofilismo, não pode futebol de praia, não pode...
Só para os nossos ouvintes, CND, Conselho Nacional
de Esportes. Conselho Nacional de Esportes. Ele regulamentou isso em 65 e aí ele reconheceu no dia 26 de março de 1983... que o futebol feminino era um esporte que poderia ser praticado, né? A nota saiu na Folha de São Paulo do dia 28 de março de 1983 e tinha umas coisas curiosas, né? O CND estipulou 70 minutos de duração a partida, intervalo de 15 a 20 minutos, a bola com diâmetro de 62 a 66 centímetros, pesando 390 gramas. As jogadoras poderiam usar chuteiras com ponte, com as travas metálicas e pontiagudas, mas não poderiam trocar de camisa após o jogo. Só que a Brandy, uma jogadora da seleção americana arrancou blusa, aqui as meninas também com top tiraram blusa para trocar assim, a gente teve um movimento bem legal assim nesse comecinho da década de 80.
Isso. E daí, falando propriamente da seleção brasileira, né, Lu, a gente tem esse... Também uma dúvida em relação a qual teria sido o primeiro jogo. E aqui na pesquisa que o Felipe fez, achou esse registro de 1986, num amistoso internacional com os Estados Unidos, no qual a seleção brasileira foi derrotada por 2-1. Mas você trouxe um dado novo aqui para a gente.
Sim, porque o que eu tenho conhecimento é que a seleção, a primeira formação da seleção foi em 88. Foi até um preparatório aí para o Mundial Experimental da FIFA. Então, o que eu descobri pelas minhas fontes, eu vou agradecer a fonte que é o Ademar Fonseca, o Dema, que na verdade esse time que jogou contra os Estados Unidos foi o time do Radar, numa excursão pelo México, né? Eles usaram uma camiseta amarela para fazer uma alusão à seleção. Não, a uma seleção feminina, porque ela ainda não existia, mas provavelmente a seleção brasileira. E foi esse jogo que o time do Radar perdeu para os Estados Unidos.
E explica um pouco para a gente do Radar, né? A importância dessa equipe que foi hegemônica nos primeiros anos do futebol feminino, na sua volta, né?
Sim, o Radar, Radar e Saad, né? Era a rivalidade dos anos 80, era o Radar e o Saad. O que contemplava o maior número de meninas, que foi base de seleção. Tinha uma sede muito interessante, eu não conheci, tá? Mas quem conheceu já me falou que era super bem cuidado, o presidente ele gostava do futebol feminino, e o Radar trouxe muitas atletas, né? A própria Roseli jogou no Radar, Michael Jackson, tanta menina, muitas das veteranas passaram pelo Radar, então é de extrema importância, tanto o Radar quanto o Saad, são duas equipes assim, as pioneiras e as protagonistas da maior rivalidade da década de 80.
E falando da seleção brasileira, você traz aqui um registro também do, assim, talvez o que seja o primeiro grande momento de aceitação do público em relação a essa equipe, né, que foi no Sul-Americano de Uberlândia,
isso.
Em janeiro de 95.
Sim, isso mesmo. Isso foi qualificatório, né, para a Copa, e a final contra a Argentina teve uma base, uma média de 75 mil pessoas acompanhando o jogo. Uma coisa bem legal, que a gente não consegue imaginar hoje.
Atualmente, né? E falando aqui de feitos individuais, né, pela seleção brasileira, a jogadora que mais vestiu a camisa foi a Formiga, interminável, segue jogando, né? Anunciou sua aposentadoria da seleção, mas assinou com o Paris Saint-Germain. Sim. Recentemente.
Marcou gol lá.
E que de 95 até o ano passado disputou 146 jogos. É seguida pela Cristiane com 127 e a Marta com 115. E daí, falando agora da artilharia...
A Marta tem a Marta tem mais gol que o Pelé pela seleção, né? Uma coisa muito legal isso. Ela com 106 gols, atuando desde 2003, né? A Cristiane com 85 e a Pretinha com 41. Então, nós temos aí... A gente só precisa de mais goleadoras, eu acho. Precisamos formar mais goleadoras. Vamos sentir falta.
E daí as melhores colocações do Brasil nas principais competições, no Mundial, na Copa do Mundo. O Brasil conseguiu o vice-campeonato em 2007 e a terceira colocação em 99.
Em 2007 era um timão, hein?
E foi por pouco, né? Já nos Jogos Olímpicos, o Brasil foi prata em 2004 e 2008, e assim como na Copa do Mundo disputou todas as edições desde então. No Pan-Americano tem 3 medalhas de ouro, 2003, 2007 jogada no Brasil, e 2015, e a prata em 2011. Já a Copa América, o Brasil tem 6 títulos e um vice nas 7 edições que foram disputadas entre 91 e 2004. E
daí tem... 2014.
2014, isso. E daí tem uma questão em relação às estrelas no escudo, né? Por que se dá essa polêmica?
Eu acho que seria justo que as meninas tivessem as conquistas. É porque eu também fico pensando assim, como que isso seria disposto na camisa? O Dipan é para compor uma camisa? A medalha de prata é para compor uma camisa? Como que seria feito isso? Porque na masculina são os títulos mundiais, ok. É. E na feminina, como que isso seria utilizado? Porque eu não acho que tem que usar o título que é da masculina.
E daí isso esbarra até numa própria determinação da FIFA em relação a outros torneios que não a Copa do Mundo. Né? A única exceção feita é a Uruguai, por conta das 2 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 24 e 28, que na época foram muito importantes para a formação da própria Copa do Mundo. Uhum. Mas é a única exceção que a FIFA permite nesse caso. E falando da realidade, né, do futebol feminino, atualmente, a gente esbarra em diversas barreiras, né, principalmente a falta de apoio dos grandes clubes, né, Lu?
Sim, e é uma coisa que eu bato tanto, eu acabo sendo chata, porque em pontos que a maioria das pessoas ficam assim, bastante felizes que está acontecendo, eu sou aquela que vou sempre falar, não, peraí, está faltando coisa. A gente tem o brasileiro e feminino desde 2013, a gente contava com a Copa do Brasil continuando, né, mas aí a CBF aumentou o Brasileirão, como a gente já tinha sugerido em outras ocasiões, mas acabou com a Copa do Brasil, que dava mais chance para outras equipes, já que você tinha o ranking de federações, que determinava os clubes que iam participar. Então você tinha o país, de alguma forma, contemplado. Nesse formato, com o fim da Copa do Brasil, e nesse formato do brasileiro, muitos clubes não vão participar de uma competição nacional. Então, qual que vai ser o incentivo para o clube continuar mantendo a sua equipe de futebol feminino? Porque qualificava para a Copa do Brasil, qualificava para a Libertadores. Então, e hoje? O que esses clubes que não estão contemplados dentro do ranking podem almejar? Pouca coisa. Então, a gente tem esse problema agora, por isso que eu falo que eu vou sempre dar uma cutucada em alguma coisa, porque não ficou totalmente legal para todo mundo, tem que estar bom para todos, né?
E agora tem essa determinação da Conmebol, né? Isso. Que para um time poder disputar Libertadores, ele tem que ter um time feminino.
Isso a partir da edição de 2019.
Isso.
Justamente para dar tempo dos clubes organizarem o departamento de futebol feminino.
E aí cabe aqui uma crítica, porque, por exemplo, o São Paulo já está organizando, né? Salve engano.
O São Paulo vai disputar o Paulista Sub-17. É.
O Flamengo está organizando.
O Flamengo é o atual campeão brasileiro.
Já tem time. É.
Ele veste uma parceria com a Marinha.
Ele veste ele põe a camisa na Marinha. É. E as meninas mandam alguns jogos na Gávea.
Mas, por exemplo, o Palmeiras está disputando a Libertadores esse ano, atual campeão brasileiro, e não tem sequer rascunho de esboço. Não é porque eu sou palmeirense que eu vou omitir isso. Né? Então, por exemplo, o Palmeiras é um caso muito evidente dessa falta de incentivo, falta de apoio. E no caso do Palmeiras isso é complicado, porque o Palmeiras ele tem um histórico de modalidades fortes, fora o futebol. Masculinas e femininas. E hoje o Palmeiras ele é praticamente só futebol, né? Não tem sequer rascunho de time. O Santos, basicamente.
O Santos e o Corinthians têm.
O Santos é o que. O Santos é o único clube que mantém uma equipe de futebol feminino por ele. Ele paga salário, ele registra, ele dá o alojamento, é completo. E tem um departamento de futebol feminino. Que cuida do futebol feminino. O Corinthians fez
uma parceria
com o Audax, que tinha feito uma parceria, que tinha pego o time do Centro Olímpico. Então, assim, agora eu acho que o Corinthians incorporou mesmo, mas eu não sei ainda qual que é o certo, tá? Se tá lá, registrou meninas, eu não sei como é que tá. Assina o contrato, a menina assinou o contrato, mas...
Inclusive joga em Osasco, né? Não joga no Parque São Jorge,
não joga,
por exemplo.
Joga em Osasco.
Isso.
Então, são poucos os times. O Palmeiras teve time feminino até 2010, mas só dava a camisa, não se metia com nada. E eu acho muito interessante você ter falado isso, porque nós temos uma mulher agora lá, uma mulher dentro do Palmeiras com poder.
Dona Leila.
É uma mulher com poder. Então, eu acho que, não sei, a gente está falando tanto de unir as mulheres, a gente convoca tanto essa união, essa sororidade, por que não a gente ter uma mulher dentro do Palmeiras falando, não, vamos fazer sim, até porque ele tinha vaga.
Isso. E falando do Campeonato Brasileiro, né, a gente citou o Flamengo como último campeão. O campeonato é disputado desde 2013, teve o Centro Olímpico como o primeiro campeão, seguido por Ferroviária e Rio Preto, né, todas, tirando o Flamengo, todas as equipes aqui do estado de São Paulo.
Uhum.
A Libertadores Feminina é disputada desde 2009.
Sim.
E tem como o maior campeão o São José, que faturou o título em 2011, 2013, 2014. As Sereias da Vila, a equipe do Santos, inclusive na época contando com a Marta, foi bicampeã em 2009 e 2010.
Marta e Cristiane, não?
Marta, Cristiane, não, Fran.
Tipo, sei lá, você fazer um time masculino com o Cristiano Ronaldo e Messi.
É
meio que apelar, mas tudo bem.
E a Ferroviária foi campeã em 2015.
E a Libertadores disputada fora do Brasil, né? Porque...
É sede única.
É, sede única, porque, assim, tem todo um movimento do comitê organizador local, envolvimento de prefeitura, secretaria de esportes, o próprio clube que arruma para sediar a competição. Então, nós tivemos, em 2015, a Libertadores foi na Colômbia. E esse ano que passou foi em Uruguai. Foi em Uruguai. A gente teve, e só em duas ocasiões nós tivemos duas equipes não brasileiras campeãs da Libertadores. Colo-Colo em 2012 e a equipe paraguaia. O nome da equipe paraguaia. A Paraguaia foi campeã da edição de 2016, que eu esqueci, me perdoem.
Não, a culpa é minha, porque eu pus um roteiro só os times brasileiros.
Puxou a sardinha para o lado.
Mas se você vê, de todas essas edições, nós tivemos a supremacia no futebol sul-americano é brasileiro, que eu não acho nada legal. Tá?
Porque mostra né, uma falta de competitividade, de incentivo ao esporte. No caso
se o machismo impede o crescimento do futebol feminino no Brasil, a realidade nos outros países da região é pior ainda.
É bem mais complicado. É. Embora a Colômbia tenha dado um salto, a Venezuela também.
Até porque a Colômbia sediou algum mundial, né? Da categoria.
Ultimamente sediou.
De base.
De base eu não lembro. Sediou a Libertadores de 2015, mas os relatos que eu tenho lá é que assim, nossa, foi um pouco precário, precisava melhorar e tem que ter todo um cuidado para sediar, né? receber as outras equipes.
É, né? Nessa coisa de países em ascensão, a China, né, tá desenvolvendo não sei se tornando uma potência, mas a China está começando a ter um time...
Coreia. A Coreia do Norte tem outro nome para usar para a Coreia do Norte também.
República Popular da Coreia.
República Popular da Coreia foi campeã mundial sub-17 e sub-20. O ano passado.
Não, eu estava conferindo com o Chile. O Chile sediou o Mundial Sub-20 de 2008, que inclusive a Coreia do Norte foi a vice-campeã. E voltando aqui, né, para a nossa retrospectiva, falar agora da Marta, né, o destaque individual dela, ela que foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA, sendo vice em outras 5 ocasiões e 2 vezes a terceira colocada. E Lu, você separou aqui também, até pegando o gancho no título do nosso programa, né? É uma questão da invisibilidade do futebol feminino em outras regiões do mundo, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa realidade.
Vamos lá. Foi uma pesquisa assim, coisa de teimosa, coisa de quem gosta de pesquisar. Falei, bom, eu não vou falar do futebol feminino iraniano, porque de alguma maneira isso já apareceu. Vamos procurar alguma coisa de acordo com as línguas. Aí fui lá, botei futebol feminino em várias línguas e peguei na Albânia. Aí eu vi que a Albânia saltou da posição 136 do ranking da FIFA em 2011 para a 72ª em 2016. Ela deu um salto. Aí eu descobri que ela tem uma competição nacional, o calendário 2016-2017, com 10 equipes. O KFF, não sei se eu vou pronunciar corretamente, o albanês Vlasnia, não sei, lidera o campeonato com 36 pontos. Esse time disputou 4 Champions. O clube foi fundado em 16 de fevereiro de 1919, mas me parece que o futebol feminino lá só começou em 2013, porque o escudo das meninas tem 2013. A jogadora mais antiga é a Suada Jachari, não sei falar isso, enfim, é uma meio-campista. Ela tem 28 anos, ela também atua na seleção da Albânia como atacante. E ainda tem a seleção sub-19. Eu peguei até um vídeo, eu compartilho com vocês depois, da comemoração das meninas, que elas já foram campeãs nacional.
E você separou aqui também um festival, né, chamado Live Your Goals.
Isso, é da FIFA. Esse é um festival que a FIFA caminha aí por vários lugares, às vezes até os mais remotos, para levar aí a cultura do futebol para as meninas, fazer as meninas ter uma participação. E eu cobro isso até hoje aqui, que eu acho que a gente precisa aqui também de um Live Your Goals. O mais recente aconteceu em Montevideo, na Irlanda e Nova Zelândia, que eu peguei as atualizações mais recentes. Mas é um festival bem legal para meninas, né, que a FIFA aí desenvolve, está dentro do projeto dela de desenvolvimento.
E falar agora também do protagonismo das mulheres em relação à modalidade fora das quatro linhas também, né? A gente comemorou recentemente a escolha da Emily Lima como a primeira treinadora da seleção brasileira, mas tem outras funções também que as mulheres estão desempenhando fora de campo, né?
A gente tem a Daniela Alves como assistente da Sub-20, né? A Dani foi até para o Rio hoje, teve convocação, ela está lá reunida, passa 15 dias na granja. Na granja, que é uma coisa também muito legal da gente dizer que acontece, porque antes a seleção feminina principal não ficava muito na Granja Comari, ficava num hotel à parte. Porque era bem priorizado as seleções até de base masculina, e hoje a seleção feminina sub-20 fica lá na granja também, então tem um trabalho em conjunto da sub-17 e sub-20, e a Dani é assistente técnica do Doriva, isso é uma super conquista. E tem uma menina também como assistente técnica do Luizão na sub-17, eu não sei o nome, não perguntei para a Daniela ontem, falha minha, me perdoe. É, mas nós temos a Lea Campos. A Lea Campos é a primeira árbitra, né? A que foi presa, a mulher brigou com Deus e o mundo para poder apitar um jogo e ela está bem exposta até no museu a história dela. A gente tem a Zulaia Cobra Ribeiro, que trabalhou junto com trabalhou meio junto com a Rose do Rio nesse processo do fim da proibição. Pouca gente sabe, mas a Zulaie foi... E a Ruth Escobar também, preparando festivais. Teve jogo no Morumbi com bastante gente. Eu acho que era... Não sei se era Palmeiras e Corinthians, Corinthians e São Paulo feminino. Então, são mulheres que brigaram fora de campo para que a gente pudesse, hoje, para tantas meninas poderem estar jogando bola. A Zulaie, que é advogada, né? Ela que entrou aí com, acho que foi um recurso no STF para isso, a pedido da Rose do Rio, que foi uma super militante, jogadora, e que ia atrás dos caras lá pedir para que a coisa acontecesse.
Isso, e também você separou aqui um fórum que aconteceu, que foi o primeiro encontro nacional de mulheres da arquibancada, né? Essa participação também mais ativa como torcedores, né?
Uhum. Esse encontro vai acontecer, tá? É para junho, vai ser no museu, depois nós vamos dar mais detalhes, mas nós temos meninas de organizadas do país, assim, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. A gente vai ter um super encontro de mulheres de arquibancada para discutir tudo que for possível em relação à participação da mulher na bancada. Isso vai acontecer ainda, eu só precisava falar já para dar um... E convocar, né?
E se não me engano, a nossa ouvinte Clarice, do Rio Grande do Sul, que é da torcida do Grêmio, se não me engano, ela já tinha comentado alguma coisa que ela pretende vir ou virar, não sei, alguma coisa assim.
E cabe lembrar que uma das torcidas mais tradicionais do Rio de Janeiro, a torcida organizada do Vasco, a TOV, teve como presidente durante muito tempo a Dulce Rosalie, né, que foi a primeira mulher a ocupar um cargo de liderança à frente de uma torcida organizada no Brasil. E só para arrematar aquilo, você também separou o caso de Nepal e Tailândia como dois países que vêm investindo no futebol feminino e que tem obtido bons resultados.
Sim, o Nepal é uma coisa muito interessante, porque assim, eu me interessei pelo Nepal a partir de um documentário, e aí fui buscar informações, coloquei lá na língua, depois traduzi, fui atrás de notícias, a gente se vira para tentar alguma coisa. Eles têm uma competição nacional, tá? Mas no site da federação não tem essa informação. O que eu encontrei foram matérias espalhadas, e eu sei que está rolando uma competição lá que se chama a Red Bull Everest Interclub Ladies Football Tournament.
Meu Deus, vou falar esse nome todo narrador.
E assim, a condição onde que elas jogam lá é muito interessante. Esse documentário que eu vou deixar para falar depois, ele mostra muito bem isso. E uma outra coisa interessante, falando da Tailândia, ela participou pela primeira vez no Mundial em 2015, né? Foi no Canadá. E ela caiu na primeira fase, né? Que ela teve duas derrotas e uma vitória, mas ela ganhou na Costa do Marfim e foi uma sensação. E checando o site da Federação Tailandesa, eles estão com seleções até sub-15. Então, a partir da participação da Tailândia no Mundial, começou a se pensar na base. Você vê que tem um trabalho sendo construído ali. Isso é bem interessante.
E aí, para fechar, né, a gente tem os dois assuntos mais... Dois dos assuntos mais espinhosos, né? Que um não está no roteiro, porque eu pensei nisso agora. Porque a Lu, ela falou um pouco da questão da árbitra, né? Da primeira árbitra, a gente comentou um pouco antes. E hoje nós já temos várias árbitras e auxiliares mulheres. Porém, tem uma... Existe uma não vou dizer denúncia, mas assim, uma crítica, um debate... que um dos critérios de ascensão da arbitragem feminina seria o estético, né? Porque, né, a gente já teve a
Ana Paula,
que posou na Playboy, a gente teve uma outra que ficou famosa por questões estéticas também. É, como você vê isso? Isso existe mesmo? Isso é só uma denúncia? Né? Porque a arbitragem feminina ser vista no futebol masculino como um apêndice, um enfeite, né? Uma coisa assim. Como...
Olha, aí eu vou falar pelo que eu já presenciei. Eu fui passar alguns dias acompanhando o primeiro curso de formação, era um curso de aperfeiçoamento de árbitras e assistentes da CBF em Águas de Lindóia. Era um curso da FIFA também, para árbitras e assistentes. É um trabalho que eu não teria nenhuma condição de fazer. Eu jamais seria árbitra ou jamais seria assistente, pelo tanto que você tem que saber. Não vi, até onde eu vi de um curso, né? Eu não vi nenhum critério desse tipo, tá? Eu vi todos os tipos de mulheres entre árbitras e assistentes lá, porque gostam de futebol. Agora, se a gente tem algum critério desse... em sorteio, aí eu já desconheço, de verdade. Eu digo o que eu vejo, o que eu vi desse curso, que foi bem legal e que eu aprendi bastante também. Mas como a gente tem uma coisa sempre muito controlada por homens, a gente fica sempre na dúvida. Cabe a dúvida, falar, peraí, então por que que essa menina não é escolhida? E tem muita, muita mulher competente fazendo... esses papéis também, né? E até porque não é um papel muito fácil de você desempenhar. Arbitragem e auxiliar, não é. Eu imagino que seja muito difícil, por isso que eu jamais me atreveria. Mas eu fico ainda com a dúvida.
Não ponho no fogo.
Não ponho, porque eu acho que esse sorteio, eu não sei qual o critério, eu nunca participei, então fica... um pouco complicado.
E falando ainda em relação à arbitragem, né, às regras do jogo, também existe esse debate em relação a uma diferenciação das regras para o desenvolvimento do futebol feminino. Qual que é a sua visão nesse caso?
A mais famosa é o gol ser menor, né?
Eu acho desnecessário, assim. Eu acho que não precisa mudar nada. Porque você vê... que tudo é uma questão de trabalho de físico, tá? Do físico, porque você vê meninas que vão correr os 90 minutos a mesma coisa. Nunca vai ser o mesmo sprint, nunca vai ser a mesma força de um homem, porque é uma questão fisiológica apenas, né? Não tem nem o que discutir. Mas a mulher dá conta. O gol, você vê meninas, eu vi uma defesa da goleira Aline, da seleção, que a menina saltou absurdamente, e ela não é muito alta, e ela fez uma excelente defesa. Então, é uma questão de você ter bons preparadores de goleiras, pelo menos dentro do fundamento, né, do goleiro. Então, acho assim, quando a gente cai muito nessa coisa de precisa diminuir o gol, precisa diminuir a bola, precisa diminuir o campo, então com isso vem a diminuição de todo o resto também.
Fala isso pro Dom ou pro Jorge Campos, que eram goleiros baixos e foram os melhores da sua geração.
Gigantes, né?
Não, isso que a Lu mencionou, né? Porque assim, o futebol feminino, ele... em pouquíssimos casos pontuais, a gente pode dizer que ele é 100% profissionalizado, que ele tem uma estrutura. Então, quando você pega, por exemplo, o futebol masculino, o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Espanhol, que é considerado o maior goleiro espanhol de todos os tempos, é o Zamora, foi goleiro de décadas de 30, 40, 50. Hoje, ele seria considerado um anão, ele tinha 1,70, 1,71. Com a profissionalização, você vai ter atletas maiores, né? A palavra é essa, é atletas, não é homens ou mulheres. Né?
Sim,
você vai ter atletas maiores, atletas mais fortes, com maior arranque e tudo mais. E um exemplo que dá para comparar um pouco é o basquete feminino nos Estados Unidos, que é extremamente profissional. E você tem lá... qual o nome da irmã do Red Miller, que é considerada a maior jogadora de todos os tempos?
Me deu um branco agora.
Isso a gente... Mas ela tem 2 metros em terra, enterrava tudo mais, saltava quase da linha de lance livre.
Sherry Miller.
Chairman, e pronto, porque você tem uma estrutura profissional, né?
É, porque você começa a trabalhar alto rendimento. A partir do momento que você está falando em competição, que você vai colocar, você vai atrair a televisão, e isso é uma coisa que a gente discute bastante, ó, a gente tem que atrair atenção. O que nós vamos colocar para... O que nós vamos apresentar? Nós vamos apresentar esses placares de 22-0, de 14, 11, que nem a gente já viu? Isso não vai atrair a atenção de ninguém. A gente tem que estar ali com equipes, pelo menos, que competem, né? Competem de igual para igual. E não que vai ser uma lavada, porque esse placar elástico não é interessante, né? Então, quando você chega no alto rendimento, você tem que estar com todo mundo ali nesse papel. Então, eu acho que é bem isso. Conforme a gente for caminhando, a postura de atleta também vai ser muito exigido da menina. Ah, você não é mais uma jogadora, você é uma atleta. Então, você tem que estar comprometida com o seu treinamento, comprometida com a sua postura, em tudo, né? Esse é o preço do avanço. Você quer ter melhor condição, você vai ter que também arcar um pouquinho com o que isso é direito e dever, né? Então, eu acho que com o tempo isso vai mudar. Eu posso só fazer
Claro, fica à vontade.
Né? Só colocar a curiosidade que eu anotei aqui, que eu descobri também fazendo a pesquisa sobre futebol no Nepal, que em junho desse ano vai rolar um jogo na base logo abaixo do Kilimanjaro, que eles estão em busca do recorde de um jogo realizado em altitude mais alta, e é só de mulheres, né? Então ele está contando aí com jogadores da Alemanha, Argentina, Egito, Canadá, Jordânia, México, Emirados Árabes, Estados Unidos e Reino Unido. Eu achei bem legal te falar isso, que eu falei, pô, que legal, os caras vão jogar lá no Kilimanjaro, como, né? Pensa que louco.
Depois jogar em Potosí vai ser fichinha.
Fichinha. É. É, aí eu falei, eu preciso levar isso aqui porque eu achei bem legal. Depois eu vou compartilhar também, que eu acho que é uma ideia bem interessante.
Bem, Lu, a gente agradece a sua presença aqui, trazendo vários dados novos em relação ao futebol feminino, a sua história, o seu presente. E você foi jogando diversas dicas durante o programa, mas a gente sempre pede também para o convidado indicar alguma publicação, algum filme, alguma música relacionada ao tema. E você trouxe aqui uma coletânea de artigos muito interessante que queria que você falasse para o público.
Ok. É um livro chamado Mulheres na Área, Gênero, Diversidade e Inserções no Futebol, organizado pela Cláudia Samuel Kessler, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a editora, tá? Esse livro foi lançado ano passado, ele conta com diversos artigos, é bem interessante, eu indico essa leitura.
E agora uma publicação mais autoral, né, da sua parte, queria que você falasse da exposição que foi realizada ano passado no Sesc.
O futebol delas, eu morro de saudade. Uhum. Gostaria de ir com ela para outras unidades, ainda não foi possível. Foi uma exposição para contar os 20 anos do futebol feminino, mais especificamente da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos, e fazer uma homenagem para a Formiga, que ela esteve bem retratada em todas as...
Em todas as edições.
Me fugiu o nome. Instalações. Ela esteve bem retratada em todas as instalações.
Afinal, jogou as 6 edições. Exato. Que foram disputadas.
E eu já tinha uma previsão dela se aposentar da seleção, então eu achei que deveria homenageá-la. E eu quero indicar um documentário que foi o que me inspirou a pesquisar o Nepal, que se chama o documentário Sunakali. Ele é do ano passado, ele é do ano retrasado, se eu não me engano, de 2015. Procurem, tá? É uma história muito linda de um time de meninas que cruza boa parte do Nepal para jogar futebol.
Bem, muito obrigado mais uma vez, Lu. E agora a gente passa para o mapa para falar da luta das sufragistas e o movimento feminista até os dias de hoje.
O mapa.
Felipe, voltemos, né, ao século XIX para falar, né, tanto da luta pelo sufrágio universal, mas também tentar abordar todos os aspectos das mulheres na sociedade e também o sexismo.
Né? Então, mas aí é bom a gente deixar claro, né, que a gente teve que fazer um recorte, porque não dá para abordar todas essas questões, todas essas lutas, ou por um programa muito longo, ou por assuntos complexos que fogem à nossa compreensão, inclusive. Então aqui a gente fez um recorte, né, histórico, um recorte político, e claro, né, certamente nossos e nossas ouvintes vão mandar comentários, adições, e vocês, né, lembrando que aqui é o ponto de partida para vocês quererem estudar e aprender mais. Então, né, o marco aqui desse bloco, né, como a gente falou, por exemplo, da Rainha Vitória, né, falamos de monarcas do século XIX, é a luta pelo sufrágio universal, é a luta pelo direito ao voto, né, que ela vai acontecer por uma série de motivações, mas principalmente que é o seguinte, o acesso, o crescente acesso das mulheres ao ensino formal, uma inserção das mulheres na economia acelerada por conflitos, como a gente falou no caso do futebol, né, com a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Porém, em momentos anteriores, nós também temos isso. Então, no Reino Unido, nós em meados do século XIX, né, nós temos um censo, em 1851, no Reino Unido, que mostra que 600 mil mulheres em Londres, o que dá mais ou menos... quase 2/3 ali, mais 3/5, vai, da população feminina londrina trabalhava em postos fabris, em meados do século 1851, tá, gente? Então, nós temos uma inserção da mulher na economia, ela vai passar a trabalhar fora, porque agora nós teremos tanto mais oportunidades de trabalho, como também um maior custo de vida, o custo de vida geral vai diminuir. Porém, nós temos outros elementos agora do custo de vida, né? O custo de vida nas zonas urbanas passa a ser mais caro. Isso, né, isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão empírica e que pode ser vista hoje, né? Você comprar um pão em Moema é muito mais caro do que você comprar um pão, sei lá, na periferia de Porto Seguro. Então, nós temos aqui uma inserção da mulher na economia e é aquela coisa, agora ela vai passar a trabalhar, ter acesso à instrução, vai ter uma vida social fora do ambiente fora do ambiente familiar e, principalmente, como cidadã produtiva, ela vai querer ter voz também. Porque, tudo bem, antes mulher não votava porque lugar de mulher é ficar dentro de casa cuidando dos filhos, alguma idealização besta desse tipo. Lembrando que o fenômeno, né, da dona de casa, ele é muito mais restrito historicamente, geograficamente, do que a gente pensa, tá? Mulheres no campo sempre trabalharam, desde a idade antiga, desde a idade média, mulheres no campo sempre trabalharam. Serviços domésticos com finalidades econômicas sempre foram feitas, então você pode ver lá, obra de Machado de Assis, estamos falando aqui, século XIX brasileiro, você vai ver a mulher que lava a roupa para fora, a mulher que faz bolos e doces para vender, a mulher que costura para os vizinhos em troco de pagamento. Então, aquela idealização, né, da mulher como a dona de casa, que deixa a comida prontinha para o marido e cuida dos filhos e está sempre com um sorriso no rosto, aquela coisa comercial de margarina, isso foi um fenômeno que ele é muito marcado na geração baby boomer, pós-Segunda Guerra Mundial, e principalmente em sociedades industrializadas, como Estados Unidos. Tá? Mesmo no Brasil, nós já tínhamos um nível menor desse tipo, porque, repito, e todo mundo aqui deve ter uma, né, sei lá, uma avó que é do interior e que fala isso. Ah, não, a gente, né, o vô cuidava lá da plantação, mas eu ia cuidar das galinhas, da pegar leite. Você tinha trabalho no campo feminino, ponto final. Então, a partir do momento que nas zonas urbanas nós temos essa inserção econômica das mulheres, nós temos um aumento da luta pelo direito ao voto, principalmente. Lembrando que sufrágio feminino não necessariamente não coincide com sufrágio universal. Então, muitas vezes, mulheres pobres não podem votar, ou mulheres analfabetas não podem votar, ou então mulheres sem propriedade não podem votar. E aí nós temos como marco histórico a Suécia, em 1718, em que mulheres que pagavam impostos podiam votar localmente, mas isso foi rescindido 40 anos depois, e nacionalmente, o que foi rescindido 60 anos depois. E, desde 1734, mulheres que tenham propriedade, sejam pagadoras de impostos e maiores de idade, podem votar em eleições locais. Então, nós temos aqui um marco, no caso, um marco histórico, né? Que não chega a ser um exemplo contemporâneo e, como vocês viram, tem limitações. Em 1756, em Uxbridge, Massachusetts, nós temos o primeiro registro de uma mulher votando no continente americano, que foi Lydia Taft, que votou no Conselho Municipal, por ela votou como viúva. O marido dela era um cara extremamente influente, um cara extremamente rico na região. Ele tinha falecido pouco tempo antes dessa eleição.
É um sobrenome conhecido, né?
Ah, não. Taft teve presidente com esse sobrenome. O marido dela faleceu pouco antes. Se não me engano, eles não tinham herdeiros do sexo masculino ou eram menores. E ela pôde votar em nome do marido. Então não é assim, vamos ouvir a Lídia. É tipo, Lídia, vote baseando no que você acha que seu marido votaria. Quase isso. E nós temos diversos outros exemplos, né? Entre 1718 até o final do século XIX, nós temos vários outros exemplos históricos, mas sempre com limitações, né? Então, apenas mulheres aristocratas, apenas eleições locais, esse tipo de coisa. A primeira vez em que mulheres vão poder votar sem distinção vai ser primeiro na Nova Zelândia, em 1893, que era uma colônia do Império Britânico, porém com autonomia, e todas as mulheres vão poder votar nas eleições para o parlamento. Porém, elas não podem disputar cargos até 1919. Já em 1906, o Grão-Ducado da Finlândia, que era uma possessão russa, porém também tinha autonomia, tanto que se tornará independente pouco tempo depois, foi o primeiro governo do mundo a dar às mulheres direitos políticos completos, tanto a votar quanto a concorrer a cargos. E é o primeiro lugar na Europa que vai permitir mulheres a votarem. Em 1911, nós temos, falando aqui na América Latina, o caso da médica Julieta Lanteri, na Argentina, que pediu na justiça o direito a votar e teve concedido. Ou seja, não foi uma regra geral, foi uma mulher que pediu na justiça o direito a votar. Em 1917, o Uruguai é o primeiro país a colocar na sua Constituição o direito feminino ao voto. Em 1920, os Estados Unidos finalmente faz uma emenda federal que coloca que todas as mulheres podem votar e concorrer a cargos. Por quê? Porque é bom lembrar que legislação eleitoral nos Estados Unidos é estadual. Então você tinha estados que mulheres votavam e tinha estados que mulheres não votavam. Então, em 1920, nós temos uma emenda feita pelo governo federal à Constituição, estabelecendo o voto feminino universal. E, finalmente, em 2015, nós temos o último caso.
Parece que foi ontem.
Quase isso. Né? E a gente até falou disso várias Sim. vezes no nosso programa semanal, Xadrez Herbal. Em 2015, a Arábia Saudita estabeleceu que as mulheres podem votar e concorrer nas eleições municipais. Porém, lembrando que a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista e que as eleições municipais são como se fosse conselho de vereadores, decidem coisas extremamente banais. Então, não é um cargo de poder, assim. No caso, né, como a gente falou, votar não significa necessariamente poder ser eleita. Em 1872, nós temos um caso simbólico que o Partido dos Direitos Iguais apontou a ativista Victoria Woodhull como candidata para a presidência dos Estados Unidos, por ela não podia concorrer. Então foi uma candidatura a protesto de forma simbólica. E as primeiras parlamentares foram eleitas justamente na Finlândia em 1907, logo no ano seguinte. Vindo aqui para os marcos temporais no Brasil, né? Falando aqui ainda do voto. Em 1932, na nova Constituição, é colocado o direito ao voto feminino. Porém, não, desculpem, na lei eleitoral para a Constituinte, que vai elaborar a Constituição de 34. Porém, as mulheres só vão votar para presidente em 45. Porque o Vargas, logo depois, o Vargas é eleito antes da Constituição, e aí quando nós teríamos uma eleição presidencial, ele dá o golpe do Estado Novo em 37. Né? A primeira parlamentar brasileira eleita foi a Carlota Queiroz, médica e pedagoga, que foi eleita justamente para o Parlamento Constituinte entre 34 e 35. Antonieta de Barros foi a primeira eleita negra, em 1934 também, para a Assembleia do Estado de Santa Catarina, deputada estadual. Nós temos a Eunice Michiles como a primeira senadora do Brasil. Ela ascendeu ao cargo em 79 como suplente, pois o titular morreu, ela era da Arena. Lembrando que a princesa Isabel ocupava uma cadeira no Senado, mas por ser princesa, né, os filhos do imperador tinham cargos no Senado. As primeiras senadoras brasileiras eleitas pelo voto direto serão apenas em 91, tá? 26 anos atrás, com Júnia Marise, do PRN de Minas, e Marluce Pinto, do PTB de Roraima. A primeira governadora no Brasil será Yolanda Fleming, no Acre, em 86, que assume com a morte do titular, ela era vice na chapa. A primeira governadora eleita diretamente será em 95, apenas, Rosiana Sarney, no Maranhão, eleita pelo voto direto. E, em 2010, teremos a primeira presidenta, né, ou presidente mulher, se preferirem, Dilma Rousseff, eleita também pelo voto direto. A princesa Isabel foi a mandatária maior do país como regente por 3 vezes.
Inclusive quando assinou a Lei Áurea.
Quando assinou a Lei Áurea. E antes da Dilma, nós tivemos, não foi a Rosa Weber, a presidente do STF foi presidente do Brasil por 2 ou 3 dias. E, lembrando também, antes da Dilma, no período republicano, nós tivemos a Ellen Grace como presidente do STF, assumindo a função de presidente da República por 2 ou 3 dias. Porém, no Brasil, isso a gente está falando numa escala nacional, no nível federal. A gente tem uma questão curiosa, que foi uma lei estadual do Rio Grande do Norte, em outubro de 1927. Então, por conta disso, a primeira eleitora registrada no Brasil... é uma mulher do Rio Grande do Norte, Celina Guimarães Viana, e a primeira prefeita eleita no Brasil foi no Rio Grande do Norte. Em 1929, Alzira Soriano, do Partido Republicano, foi eleita prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, aos 32 anos de idade. Aí, em 1948, nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, que estipula direitos iguais, tratamento igualitário a ambos os sexos. Porém, é bom lembrar que a ONU até hoje não teve uma secretária-geral. Quase teve recentemente, né, quando, na eleição que escolheu o Antônio Guterres. E aí a gente sai da luta pelo sufrágio e vamos aqui por um breve histórico do feminismo, né? Porque o sufrágio é uma luta política. O feminismo são questões... não só políticas, mas também sociais, econômicas e culturais. Né? Um marco do feminismo contemporâneo é o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, de 1949. E aí nós temos uma série de direitos básicos e legais que são discutidos pelo mundo, no Brasil hoje, como casamento forçado ou arranjado, inclusive de crianças, a questão do aborto, mulher não ser considerada para depor como testemunha num caso de justiça, isso acontece em vários países. No Iêmen, por exemplo, a mulher é meia testemunha. Isso é sério. Assim. Então, assim, se uma mulher acusar o Matias de alguma coisa, não conta. Agora, se um homem acusar o Matias de alguma coisa e uma mulher testemunhar igual, aí é como se fosse um agravante. Olha, também tem uma mulher que disse, mas ela não conta como uma testemunha completa, uma pessoa autônoma. Mulheres não poderem ter emprego sem a aprovação do marido, vítimas de estupro poderem ser penalizadas, as mulheres, né, as vítimas, mortes e ataques por honra, né, da família, aí marido traído, filhos ou pais por não seguirem a vontade da família, né, e isso é muito conhecido na Índia e no Paquistão, porém isso acontece no mundo inteiro, incluindo no Brasil, é bom lembrar, sem hipocrisia, violência doméstica, feminicídio, e desigualdade salarial, desigualdade de tratamento, e também abuso moral, abuso físico, abuso sexual em ambiente de trabalho. Né? Tudo isso é debatido hoje. Inclusive, a gente tem um programa no Xadrez Herbal com a economista Regina Masalozzi falando um pouco sobre a desigualdade salarial entre mulheres no ambiente, entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Outra questão que muitas vezes entra nessa discussão é das mulheres nas forças armadas, né? Algumas pessoas alegam que mulheres não terem serviço militar é um privilégio. Outras pessoas alegam que mulheres não terem serviço militar é, na verdade, um preconceito a serem tratadas como cidadãs de segunda classe. Né? Nós temos alguns países que têm serviço obrigatório para mulheres. é o serviço militar obrigatório, que são Bolívia, Chad, Eritreia, Israel, Moçambique, Coreia do Norte e Noruega. No caso de Israel, inclusive, as mulheres assumem postos de combate, caso se voluntariem, são pilotas de caças de combate, de helicóptero, servem tanques, então, serviço completo. Nós temos casos de mulheres militares, mas voluntárias em outros países, como nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos nós já temos mulheres em cargos nos mais altos cargos, como generais, almirantes. No Brasil nós temos um exemplo histórico, né? Que é Maria Quitéria, que lutou na independência vestida como homem, disfarçada de homem. Temos vários outros exemplos históricos. Hoje o Brasil aceita mulheres nas suas Forças Armadas. Né? E talvez o maior exemplo histórico disso, e até um pouco lendário, né? O da Joana d'Arc. E vindo um pouco pro histórico do feminismo brasileiro, né? Um breve panorama, né? Um dos principais nomes do início do feminismo no Brasil foi Berta Lutz, uma paulistana, que viveu de 1894, faleceu em 1976. Ela criou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, em 1922, que foi uma sucessão da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que tinha sido criada em 1919. Em 1976, nós temos a criação do SOS Mulher, após o assassinato de Ângela Diniz pelo seu então companheiro, o Doca Street, que fica impune pelo assassinato. E em 1980, nós temos o primeiro programa de mídia de massa voltado para o público feminino e questões femininas, que é o TV Mulher, na Globo, em 1980, apresentado pela Marta Suplicy, que hoje é senadora.
Então, sexóloga.
E aí, falando um pouco de líderes mulheres no período contemporâneo, né, nós temos a primeira líder mulher eleita na história, é a Sirimavo Bandaranaike, que foi premier do Ceilão, atual Sri Lanka, entre 1960 e 1965. Alguns exemplos históricos: nós temos Indira Gandhi, que foi premier da Índia, 66 e 77. Golda Meir, que foi uma das principais líderes da história da fundação de Israel, foi premier em 69 e 74. Isabel Perón, presidente da Argentina, 74 e 76,
que foi derrubada pelo golpe militar.
Margaret Thatcher, que foi premier britânica de 79 a 90. A Benjamin Bhutto, que foi a primeira mulher a liderar uma nação muçulmana, premier do Paquistão em 88 a 90, depois de 93 e 96. A Tansu Çiller, que foi premier da Turquia em 93 e 96. E um exemplo recente, nós temos a Atifet Jagjaga, que presidiu o Kosovo de 2011 a 2016. Ela foi a mulher mais jovem a ser eleita, aos 36 anos. Ela é a mulher que foi eleita menos tempo após o estabelecimento daquela entidade, após 3 anos de independência, né? Independência do Kosovo, que não é reconhecida por parte da comunidade internacional nem pelas Nações Unidas.
Mas você sabe mais sobre isso ouvindo o programa anterior.
Também. E ela é uma muçulmana sunita, mas ela mostra o cabelo, ela participou de eventos, enfim, ela é uma pessoa ocidentalizada, digamos assim, não sei qual seria o termo correto, né? Mas, e aí, chefes de Estado atuais, mulheres, a Ellen Johnson, e aí nós temos tanto chefes de Estado em governos parlamentaristas como em governos presidencialistas, tá? E não, a gente não vai fazer essa distinção aqui nessas listas, né? Mas nós temos a Ellen Johnson Sirleaf, na Libéria, desde 2006. A Dalia Grybauskaitė, enfim, da Lituânia, desde 2009. Desculpa, Dalia. Michelle Bachelet, no Chile.
Que está no segundo mandato.
E a Marie-Louise Coleiro Preca, de Malta, que estão desde 2014. A Kolinda Kitarović, na Croácia. E aí, uma coisa, tá? Circula uma série de montagens de fotos falando: ah, presidente da Croácia é uma presidente. Desculpa a foto, né? Desculpa ter um pouco mais. É uma presidente atraente, né? E aí mostra fotos dela na praia e tal. Só que assim, aquela mulher mostrada é uma modelo, que na verdade é a Coco, esposa do Ice-T, rapper americano. Não é a mesma pessoa, tá? Elas são parecidas de rosto, então muita gente acaba caindo. Mas enfim, a Kitarović, na Croácia. Bidya Devi Bhandari, no Nepal. A Mena Guribe, presidente de Maurício, desde 2015. E Hilda Heine, nas Ilhas Marshall. Tsai Ing-wen, Taiwan. e Kersti Kaljulaid desde 2016.
E até semana passada a gente tinha a Coreia do Sul também.
É, a Coreia do... E como chefes de governo, nós temos a Merkel, que é a chanceler da Alemanha desde 2005, a Sheikh Hasina, primeira de Bangladesh desde 2009, Erda Solberg, na Noruega, desde 2013, a Sahara Kongolgewa, na Namíbia, e a Beata Sidzislo, na Polônia, desde 2015, e, finalmente, a Aung San Suu Kyi, que é Nobel da Paz em Mianmar, antiga Birmânia, e a Theresa May, no Reino Unido, desde 2016. Ou seja, hoje nós temos aí várias líderes mulheres em diversos países, tanto como chefe de Estado, como chefe de governo, mostrando aí que não é uma questão apenas de, enfim, uma questão pontual. Mas, ao mesmo tempo, é um número bastante pequeno se nós pensarmos que temos aí 200 países no mundo, né?
É, não chega a ser 10% da população, dos estados do mundo.
E nós temos vários países que jamais tiveram uma líder mulher, como os Estados Unidos.
Por exemplo.
Né? A maior economia do mundo nunca teve uma líder mulher. A Rússia, / União Soviética, nunca teve uma líder mulher. Então, nós temos aí, embora seja um número razoável, um número significativo, e exemplos que, repito, espero que as pessoas, né, aprendam, vão pesquisar mais, né, demos exemplos históricos também por causa disso, incluindo no mundo muçulmano, aí de grandes potências, né? Pô, assim, a Margaret Thatcher, por mais que eu e ela sejamos ideologicamente opostos, basicamente, assim, estamos falando de governar o Reino Unido num período extremamente delicado ainda por cima. Então, Indira Gandhi, pós-colonialismo, Indira Gandhi venceu guerra contra o Paquistão, sob liderança dela. Então, temos aí vários exemplos históricos e contemporâneos que esperamos que sejam interessantes aí para os nossos e nossas ouvintes.
Bem, Felipe, você tem alguma indicação cultural para os nossos ouvintes em relação a algum dos tópicos que a gente debateu aqui?
Então, eu tenho uma dica que foi um filme que eu assisti recentemente, vi no cinema, que é o filme As Sufragistas.
Foi, inclusive, o último filme que eu assisti no cinema. Coincidentemente, antes do nascimento do meu filho.
Isso explica bastante. Eu sei que vocês não confiam em mim pra ficar de babá. Mas, quando vocês voltarem a casa, vai estar toda cheia de giz de cera. Mas, que é um filme que conta a história pela luta pelo voto feminino na Inglaterra, no Reino Unido. A Mary Streep tem um papel nesse filme, né? A Mary Streep, que recentemente foi centro de muita polêmica.
Mas é uma ponta.
Por conta das frases do Trump, né? Superestimada, alguma coisa assim. Mas é um filme bastante interessante. É um filme que não romantiza, mostra, por exemplo, que os movimentos usavam de violência como ferramenta para sua luta. Mostra como o governo usava de violência contra essas mulheres também. Então, é um filme bastante interessante, que fica aí a recomendação às Sufragistas. Para quem for assinante da NET, sem querer fazer jabá, mas tem no Now, se quiser assistir.
Eu vou indicar o projeto Visibilidade para o Futebol Feminino, idealizado pelo Museu do Futebol, e que a Central 3 participou, registrando, né? Inclusive, eu pude fazer entrevistas com alguma das figuras que tiveram importância ao longo dessas últimas décadas do futebol feminino no Brasil. Então, vou linkar lá o hot site desse projeto que ocorreu em 2015. Bem, Felipe, para encerrar o programa, eu vou indicar uma música que, para mim, é um dos maiores exemplos de sororidade contemporânea, né? Porque uma questão que não pode passar batida é da difícil situação das prisioneiras no sistema carcerário brasileiro. Então, vou pegar um rap aí de um dos primeiros conjuntos de rap feminino no Brasil, Visão de Rua, da finada Dinadi, lá de Campinas, com o tema Irmã de Cela, que eu acho que é uma música muito emblemática para questões que a gente não conseguiu debater aqui no programa, mas que não podem passar batido. Então, vocês ficam aí com Visão de Rua cantando Irmã de Cela.
Vou invadir sua mente, que nessa altura está confusa, fraca e inconsciente. Irmã de Cela, baseada na realidade do nosso sistema carcerário, podre e digno de pena. Isso é um fato ocorrido, esclarecido, é flagrante, considerada culpada no ato da sentença. Eu desengano. anos, 6 anos. Por trato de entorpecentes, não teme pela sua vida. Não tem família ou parentes, independente
na idade,
pelas ideias de vida. Um sonho de liberdade, uma identidade fudida e maricana.
De cara
na cela com reincidente, a desvantagem ela sente na pele. O fato é recente, uma liada inteirada. No início foi sua sorte, hoje na ilha de cobra vive, convive com a morte. Mais uma realidade que na real só revela mais uma história sem glória e sem paz. Esse é o preço que eu pago por um passado mal vivido, cheio de armas e drogas, mortes e amores confundidos. Eu sei que nada valeu e nesses anos de engano eu só dei desgosto aos meus pais, decepção aos meus manos. E digo, pai, que é feliz quando tem a infelicidade de ver a filha meu sendo um algemada pro pole e a jogada na cela do medo da impunidade da penitenciária. Talvez de lá não sai nunca mais. Paz, diante da desvantagem, vejo no espelho o desgosto, as marcas da pilantragem. É inevitável esquecer, é o que se lembra pra sempre. Uma tatuagem marcada na base de ferro quente. Estou cara a cara com cobra criada e pra não ser devorada. Toda alma de bicho solto, a treta vai ser pesada. Eu já nem sei mais como lidar com esta situação acondicional. Por um filme minha mente está alva, mulher dependente. No crime já experiente, a quem devo fé e gratidão por tantas e tantas vezes na prisão. Por consideração por mim fez tão pouco por ela, minha aliada, minha irmã de cela. Mas você não se define.
Se a sua mente é confusa, você é uma intrusa no crime que rouba os próprios amigos. Se envolve em tretas e drogas, matou sua mãe de desgosto, se entregou às bebidas enquanto você fracassa e assina o seu passaporte pra uma viagem sem volta. Embarca sentido a morte, é a pedra que te corrói, é o pó que te faz perder a noção. Seu sono é profundo, aqui fora só vai despertar na prisão.
No banho de sol, acerto de conta de mina drogada que sente na pele a rotina. Fico de lado, pátio lotado, extrema loucura e o baseado. Calma
na minha mente, meus nervos que estão gravemente abalados.
O crime é pesado, eu já tô ciente, o meu sofrimento é interno. E desse inferno eu sou sobrevivente. A realidade após muitos anos de dor e agonia.
Não vou negar meu que um dia na cela o clima já foi diferente.
Uma mulher dependente, no crime já experiente, a quem devo fé e gratidão por tantas e tantas vezes na prisão. Por consideração por mim fez tão pouco por ela, minha aliada, minha irmã cela. Minha irmã cela.